Declaro aberta a 32ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 66, de autoria dos senadores Walter Pinheiro, Lídice da Massa e João Durval, e também de senador, aprovado em 19/4/2011, para debater os efeitos, só para confirmar aqui, o presente requerimento levou a assinatura dos senadores Walter Pinheiro, Lídice da Mata, Durval Pinheiro e Paulo Paim. O objetivo dessa audiência pública, para debater os efeitos da contaminação por chumbo na cidade de Santo Amaro, Bahia. Foram convidados para essa audiência pública Guilherme Franco Neto, médico, assessor especial responsável pela saúde ambiental e saúde do trabalhador no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde. Cláudio Liebermar, coordenador-geral de gestão de qualidade ambiental da Diretoria de Qualidade Ambiental do IBAMA. E também Zilda Maria Veloso, gerente de resíduos perigosos do Departamento de Qualidade Ambiental na indústria da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, em representação à ministra Isabel Mônica Vieira Teixeira, Ministério do Meio Ambiente. Renato Ferreira, assessor parlamentar, em representação à ministra Luísa Bairros. Deputado José Sarney Filho, que coordena a Frente Parlamentar Ambientalista. Prefeito Ricardo Machado Santo Amaro. Itanor Júnior, advogado ambientalista. José Rogaciário do Santo, presidente da Cooperativa de Crédito Urbano. Eloy Ferreira Araújo, presidente da Fundação Palmares. Fernando Vasconcelo, diretor substituto do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, em representação à senhora Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque, Secretaria de Inspeção do Trabalho. Todos foram convidados, eu espero que eles estejam aqui. Nós vamos em seguida formatar a mesa, nós só pedimos aos nossos convidados que sentem aqui na primeira fila, se sintam à vontade e nós em seguida vamos iniciar os nossos trabalhos. Enquanto os convidados estão chegando, eu queria dar aqui alguns informes. Primeiro, todos nós fomos à tribuna, não só eu, como diversos senadores, o Brasil todo acompanhou, que nós perdemos essa semana um dos maiores ícones da luta contra todo tipo de preconceito, que foi o nosso amigo, ex-deputado federal, ex-senador, enfim, uma biografia, uma história linda que eu tive a alegria de acompanhar durante anos, não só aqui no Congresso, mas também andando pelo Brasil, e as palestras que ele fez em outros países que também tomei conhecimento. Eu quero aqui falar do grande Abdias do Nascimento, que morreu essa semana, está sendo velado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e o enterro será amanhã. A memória, os efeitos de Abdias do Nascimento jamais serão esquecidos por todos nós no Brasil, eu diria, e por todos os lutadores pelos direitos humanos no mundo. Ele, com certeza, é um homem que esteve à frente do seu tempo, uma liderança incontestável na luta pela igualdade e contra todos os tipos de preconceito. Tomo a liberdade de dizer que, após Zumbi, eu diria que Abdias foi a grande referência de todos nós. O velório do ex-senador, como eu dizia, vai ser hoje, lá no Rio de Janeiro. No Senado Federal, nós queremos imortalizar a história desse grande líder. Por isso, tomei 3 iniciativas aqui na Casa. Uma, que esta comissão, por projeto de resolução, passe-se a chamar Comissão dos Direitos Humanos Abdias Nascimento. Encaminhei o projeto à Casa, espero que a Casa aprove e a gente possa ter sempre aqui em mente a ideia, as ideias, a fibra, a raça, a coragem desse grande líder guerreiro, Abdias Nascimento. Também entrei com uma solicitação junto ao presidente da casa para que a gente publique um livro sobre os principais pronunciamentos de Abdias quando ele foi senador aqui nessa casa. Quando ele foi senador, eu era deputado federal e muitas vezes me desloquei da Câmara para o Senado para ouvir os pronunciamentos de Abdias. Pronunciamentos que estão, eu diria, ainda hoje atualizados. Eu diria, infelizmente, que eu gostaria de dizer: Abdias falou em tal ano, tal época, e hoje isso não mais acontece. Infelizmente, eu tenho de dizer, Abdias tinha razão e muito pouco se avançou em matéria de combate ao preconceito contra o povo negro. Então, espero que essa publicação saia com os melhores momentos e pronunciamentos do Abdias aqui como senador da República. Também encaminhei ao senhor presidente dos Correios e Telégrafos que a gente dê a memória de Abdias e a seus seguidores, que são milhares, eu diria milhões, e eu me sinto um deles, o direito de consagrarmos a figura de Abdias num selo nacional, que são figuras que são lembradas pelos feitos realizados em prol do nosso povo e da nossa gente. Espero também que o selo saia com rapidez. E, por fim, nós havíamos já encaminhado, no início do ano, uma sessão de homenagem, no dia 21 de novembro, a Zumbi dos Palmares. E entendimento feito com a senadora Lídice da Mata, que também tinha encaminhado um pedido de sessão de homenagem a Zumbi, a gente fez um adendo, e a sessão de homenagem do dia 21 de novembro de Zumbi será dedicada a Abdias do Nascimento. Claro que vamos convidar as lideranças de todo o país para estarem aqui numa homenagem a esse grande líder. Ainda na linha dos informes, eu queria destacar a aprovação no dia de ontem. O plenário aprovou no dia de ontem projetos de leis que aumentam o número de juízes nos tribunais de trabalho da 4ª região, Rio Grande do Sul, e também da 13ª região da Paraíba, para suprir o aumento de ações ajuizadas nos últimos anos. Os dois projetos de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, TST, seguem para sanção. O PLS 611 aumenta de 36 para 48 o conjunto de juízes do TRT com sede em Porto Alegre, onde o número de processos saltou de 26.856 em 92 para cerca de 80 mil em 2009. Eu cumprimento o movimento feito pelo TRT do Rio Grande do Sul para que isso acontecesse, e também da Paraíba. Mas do Rio Grande do Sul esteve comigo aqui, com os outros dois senadores, senadora Ana Amélia Pedro Simon, a vice-presidente do TRT Gaúcho, a Maria Helena Molman, e também o Marcelo Bergman, juiz do TRT do Rio Grande do Sul. Estava também na comitiva Luiz Antônio Colucci, que é da Secretaria de Assuntos Jurídicos daquele importante órgão, ou seja, o Tribunal da 4ª Região. Eu faço esse destaque e também lembro aqui que esteve comigo o Ari Faria Marimon Filho, da Anamatra, porque o Tribunal do Rio Grande do Sul, na área do trabalho, tem sido um dos mais destacados progressistas do Brasil. Inclusive, eu destaco o trabalho que esses juízes têm feito na área da conciliação, não só do julgamento, mas também da conciliação. Fica aqui meu carinho, meu respeito à Maria Helena, ao Marcelo e todos que estiveram aqui. Mais do que justo, a votação do projeto do dia de ontem, que fortalece o trabalho lá no meu Rio Grande, da 4ª região, no que corresponde à Justiça do Trabalho. Eu mesmo acompanhei inúmeros eventos onde eles, mais do que julgar, caminharam também na linha do entendimento, construíram a conciliação, onde houve a satisfação de empregados e de empregadores. Então, nesse momento, já com a presença aqui do nosso querido senador, que orgulha a todos nós, Walter Pinheiro, eu queria chamar para a mesa os nossos convidados, o senador Walter, Vossa Excelência, que é um dos signatários, junto com outros dois senadores dessa audiência pública, dos nossos convidados. Convido, então, o doutor Guilherme Franco Neto, que já está presente, assessor especial responsável pela saúde ambiental e saúde do trabalho no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde, em representação ao ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Convido também o senhor Renato Ferreira, assessor parlamentar da CEPIR, em representação à ministra Luísa Bairros, secretária de Política de Promoção da Igualdade Racial CEPIR. Convido também o senhor José Rogaciário dos Santos, presidente do Instituto Cooperativa de Crédito Urbano. Ambos já estão aqui na mesa. Eu só quero receber aqui da assessoria um resuminho que eu apenas, inclusive eu alinhavei na sua mão. Por favor, me alcance, por favor. Roberto, o Thiago, me alcança. Isto. Não, não. Aquele que eu participei com Vossa Excelência. Este. Senador Walter Pinheiro, como conversei com Vossa Excelência, eu vou fazer apenas aqui a introdução do motivo da audiência de hoje. Efeitos do chumbo na cidade de Santo Amaro. Fomos procurados pelo Grupo de Trabalho de Justiça Ambiental da Frente Parlamentar Ambientalista e por membros do Superior Tribunal de Justiça. Recebi uma ligação do próprio ministro da área, que me relatou que nós deveríamos conhecer os efeitos da contaminação pelo chumbo na cidade de Santo Amaro, na Bahia. Nos vídeos e nas fotos que me foram apresentados, eu vi a situação das nossas crianças e de adultos de Santo Amaro e os seus familiares. Uma agressão que eu nunca tinha visto no aspecto físico, psicológico, pela contaminação do chumbo. Eu poderia dizer que, pelas informações que recebi, mais de 200 já faleceram devido ao chumbo. De fato, tanto eu como todo o meu gabinete ficamos indignados com a situação da população em que a sua maioria são negros. O chumbo, segundo especialistas, integra o grupo de elementos químicos conhecido como metais pesados, de grande força tóxica, que produzem doenças devastadoras e levam à morte. A acumulação do chumbo no organismo afeta severamente as funções cerebrais, sangue, rins, sistema digestivo e reprodutor, inclusive com possibilidade de produzir mutações genéticas aos descendentes. Santo Amaro da Purificação, para os que não conhecem, e a terra de Dona Canô, mãe do nosso querido, e eu diria até aquele que é aplaudido por todos nós, pelo menos por mim, Caetano Veloso e também a Maria Bethânia. Eu sou fã de ambos, viu? Estou falando o nome deles aqui numa uma deferência carinhosa de ambos. Terra, também lembram aqui, da onde Dom Pedro saiu, rumo a São Paulo, para dar o grito da independência às margens do Ipiranga. Infelizmente, essa também é a terra onde nós constatamos o sofrimento. Ali, infelizmente, pelo aquilo que recebi, o material que recebi, predomina o silêncio da dor. Ali predomina uma população amordaçada pela tortura do chumbo. Quero aqui destacar que assim que o grupo de trabalho saiu do meu gabinete, fiz contato de imediato com o senador Walter Pinheiro, senador Alice da Mata e senador João Duval. E todos entenderam que esse debate nós teríamos que fazer, de fato, na Comissão de Direitos Humanos, e aí que surgiu essa audiência pública. Hoje veremos aqui a apresentação do Grupo de Trabalho de Justiça Ambiental, que há 2 anos vem trabalhando no caso. Apresentará fotos, imagens, sobre a contaminação do chumbo lá em Santo Amaro. A nossa intenção nessa audiência pública é abrir caminhos, abrir portas para que haja o atendimento devido e até a reparação a essa população. O senador Walter Pinheiro, como ninguém, vai poder em seguida comentar, só estou fazendo uma introdução. Foi uma empresa francesa que se instalou lá e por isso eu convidei também o representante da Embaixada da França aqui no Brasil. Não sei se ele está presente até o momento. Me permita, só para abrir aqui, Caetano Veloso abordou o tema na música Purificar Subaé, que é o rio da cidade de Santo Amaro. Eu não conheço Santo Amaro da Purificação, e a letra diz: purificar o Subaé, mandar os malditos embora, dona de água, doce que é, dourada rainha senhora, amparo de ser Jimirim, rosário dos filtros de Aguaia, dos rios que desvagam em mim, nascente primária, os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos e os peixes do rio, enchendo o meu canto de raiva e de pena. Por isso que é Caetano, né? Temos que dizer que a música, eu acho que diz muito mais do que a introdução que eu tentei fazer aqui. Parabéns, Caetano Veloso, parabéns, Maria Bethânia. Acho que essa letra diz muito mais do que tudo que eu pudesse, nesse momento, tentar expressar, porque eu vi os vídeos e as fotos que já estão aqui circulando nesse momento. Está aberta a audiência pública. Não sei se o senador Walter Pinheiro gostaria de falar nesse momento, no desenrolar. Então, eu convidaria nesse momento os senhores que me procuraram e estiveram comigo no gabinete, que possam, então, fazer o comentário e apresentar o vídeo. Quem é que vai apresentar o vídeo e fazer os comentários? Então, passamos de imediato a palavra para o senhor. É que eu sou do tempo da pontualidade, moçada. 9 horas eu disse que abri, doa quem doer. Claro que pode e deve. Bom dia.